assim,
é isso, nós estamos juntas.
Eu sou apaixonada a escutar a Terezinha falar sobre astronomia.
Oh, que juntas e sempre, essas mulheres astronômicas.
Né? Mas eu sou fã de vocês duas.
E eu voltarei, Márcia.
Vai voltar.
Com joias.
Obrigada,
Joyce.
E obrigada a todos aqui que participaram, os que estão ouvindo.
Um beijo astronômico.
Obrigada pela audiência e pela paciência. E amanhã estarei de volta, mas amanhã a gente vai falar um pouquinho, né? Tem um recorte feminino, a gente vai falar sobre e skincare, sobre a pele de porcelana das coreanas. Então, hoje está despertando curiosidade. Viu? Fiquem com Deus e até amanhã.
Até Uruguai.
Ser mulher. Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor. Esqueço e continuo ainda a selar. Minha vida me alucina. É como um filme que faço, mas faço melhor ainda do que as estrelas.
Por esse mundo afora, credenciada a fazer da sua viagem uma viagem singular. Rosa Pellegrino, bom dia, querida! Que prazer ter você aqui, Rosa! Eu botei como no tema do programa de hoje a diferença que faz numa viagem você ter a companhia, você ser guiada por um guia de turismo com um profissional credenciado com a experiência que você tem. Que prazer conversar com você no programa de hoje. Tudo bem?
Graças a Deus, tudo bem. Obrigada sempre por tanto carinho. Duas fluminenses soteropolitanas juntas.
É verdade. Rosa, quanto tempo como guia de turismo? Conta pra gente, conta um pouco para os nossos ouvintes, um pouco sobre a sua trajetória.
Eu comecei, na realidade, eu entrei no turismo por causa da natação. Eu nadava. E meu técnico, ele começou, Rosa, me ajuda, faz isso, faz aquilo. Então, eu comecei a fazer inscrição, comecei depois com as viagens. Rosa, providencia isso, aquilo. E do regional, interestadual, nós fomos para o internacional. E aí comecei, e foi aí que eu vi, apesar de providenciar tudo, ônibus, eu cheguei a levar dois ônibus para o Piauí para a gente nadar. Quando eu lembro disso, eu falei assim, meu Deus, como é que eu consegui fazer isso?
Que ousadia!
Que ousadia naquela
época. Mas um bom guia de turismo tem que ter ousadia, né? Tem que ter essa mistura entre o equilíbrio, a loucura e a praticidade, a rotina do turismo, né?
E aí comecei com a natação, meu técnico daí foi cada vez mais e mais. E uma vez uma agência no Rio, um japonês, me chamou, que ele queria, que ele sabia que eu andava com vários nadadores aqui em Salvador. E aí ele me chamou para levar um grupo para a Inglaterra. Nós fomos nadar o Mundial, o segundo Mundial da minha vida, em Sheffield, na Inglaterra. E aí, daí para frente, a Lua foi embora. Não saiu.
Parou mais, né? Isso tem quanto tempo? Desculpa perguntar, mais ou menos quanto tempo?
Não, eu cheguei em Salvador a segunda vez em 91. Isso foi em 92, de 92 para frente, aí não parou mais. Porque a primeira vez que eu cheguei em Salvador foi em 81. Depois eu fui embora outra vez. E meu marido, na época, trabalhava na Copene. Então a gente ia e vinha. Mas aí fiquei de vez em 91.
Copene, empresa ligada à perfuração de petróleo, né?
Isso. Ele era engenheiro mecânico, é.
E aí, muita gente, inclusive de Niterói, do Rio de Janeiro, do sul do país, acabaram mudando definitivamente para Salvador por conta da coisa do petróleo, né? Porque aqui tinham grandes empresas que cercavam a Petrobras com bombas, com manutenção. Braskip, Copene, eu conheço um monte de gente que veio e não voltou.
É, na época, quando nós chegamos aqui, chamavam aqui a Pituba, que eu moro até hoje. Nunca saí da Rua Amazonas, desde a primeira vez, a segunda vez. E chamavam a gente de Sul Maravilha.
De Sul Maravilha.
Só tinha gente aqui de fora. Porque quando nós chegamos aqui, instruíram a gente que era o último lugar que o ônibus do Polo pegavam os engenheiros. E era o primeiro a devolver. Então, eles chegavam primeiro em casa, que era 6 horas cravado, 6h10, o ônibus passava na Manuel Dias e ia entregando.
Então, você sabe que a minha família também tem esse viés. A minha família também veio por conta do petróleo. Veio primeiro um tio meu, também engenheiro do ITA, era diretor da Braskip aqui, ligada aqui Petrol, né, empresas que trabalhavam com a Petrobras. E aí acabou trazendo meu pai também para essa missão de desenvolver aqui essa coisa da engenharia, da técnica para manutenção das perfurações em mar, né? Enfim. É uma época de uma Bahia, Rosa, tão singular, né? Porque nós chegamos aqui mais ou menos nessa década de 60, de 70, e vimos uma Salvador, por exemplo, que nascia para a atividade do turismo, com características muito marcantes, né? A coisa da gastronomia, na época era a Lagoa do Abaeté, era o Porto da Barra, era o Centro Histórico, essas igrejas tradicionais, que eram os grandes pontos para o turismo na cidade, as praias, né, maravilhosas, aquela praia ali do Corsário, que era a coqueluche das praias.
Onde eu vi meus filhos, ali na Terceira Ponte.
Não é? Ali é onde a gente vivia. Eu me lembro que tinha uma baiana do Acarajé, assim, engraçado como a Bahia é marcante na vida do visitante. É muito importante essa troca de experiências nossas, porque eu cheguei aqui, eu tinha 10 anos de idade, e a primeira vez que eu senti o cheiro do acarajé, do azeite de dendê fritando acarajé, é uma coisa que marcou a minha memória para sempre. Né? Assim, eu me lembro que tinha uma baiana de acarajé chamada Brasiliana, e ela vendia um acarajé. O acarajé não era como o Cid Teixeira, o historiador, passou a chamar, esse acarambúrguer, né? Que tem tudo dentro. Não, era aquele acarajé pequenininho, frito, que a gente comia ou com um pouquinho de vatapá ou só com pimenta. Né? Não tinha esse acarajé grandão, era o acarajézinho servido mesmo pequenininho. Menina, e aquilo, a minha memória gustativa marcou para sempre. Toda vez que eu falo em comer um acarajé, eu tenho essa memória do cheiro e do sabor daquela pimenta, mesmo aos 10 anos de idade. Como a Bahia é encantadora e marcante, né?
Eu comecei, quando meus familiares, meus amigos vinham aqui, eu comecei, levava todos os lugares que a gente leva, Bonfim, Mercado Modelo, Elevador, tudo. E até hoje tem um rapaz no Mercado Modelo que eu sempre levava todo mundo para comprar castanha, não deixo de ver ele nunca. Ele pergunta por Deus e o mundo da minha família e os amigos. Ele é Adarito, ele é muito engraçado. Até hoje ele pergunta por todo mundo, mas eu levava todo mundo lá. Era muito gostoso. E fazia tudo que um dia eu falei assim, meu Deus, fui fazer de novo.
Rosa, você acha que a Bahia de ontem, a Salvador de ontem e a Salvador de hoje, elas têm a mesma sedução para quem nos visita?
Pelo, eu acho que, claro que continua, né? Eu acho que, eu sempre digo, já rodei bastante, sempre digo, melhor praia do mundo é a praia do Sesc em Salvador. Eu digo que é a melhor do mundo. Eu acho que a gente tinha mais oportunidade de andar com mais calma, infelizmente. Não só aqui, mas no mundo inteiro está muito complicado. Então, eu acho que a gente é mais difícil, tem mais carro, por exemplo, parar. E todo mundo tem que parar os carros para poder mostrar. É diferente, a gente tem que se virar nos 30 para fazer certas coisas em Salvador. Mas beleza, eu acho Salvador lindo. Tanto é que
eu também acho uma cidade linda.
Me chamam de soteropolitana também. Apesar de fluminense, eu sou soteropolitana também.
Eu sou de direito, né? Eu ganhei um título de cidadã soteropolitana e eu tenho tanto orgulho disso, sabe? Porque eu cresci aqui, eu cheguei com 10 anos, então, assim, os hábitos da minha família, meus filhos são soteropolitanos, minha neta é soteropolitana. Tem uma notícia maravilhosa, você vó de novo. Você vó de novo! Minha filha está grávida novamente. Mais uma baianinha que vem aí, ou um baianinho, não sei. E eu tenho muito orgulho, assim, dessa terra. Então, os hábitos da minha família são muito baianos, né? A minha casa tem uma rotina muito da Bahia. E eu tenho muito orgulho de viver e de ser isso. Rosa, eu preciso chamar o primeiro break comercial. Na volta, eu quero saber sobre suas andanças. Eu sei que você guia em Salvador, eu sei que você guia no Brasil, eu sei que você guia no exterior. Um passarinho me contou que tem aí uma viagem para que você vai guiar aí para o exterior. Eu quero saber que roteiro é esse. Enfim. Eu volto com Rosa Pellegrino em instantes, animando você a sair pelo mundo afora com um guia de turismo credenciado. Até já.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Passaporte, Passaporte.
Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifísio Terapia Oriental, com técnicas como acupuntura, quiropraxia, massagem modeladora, ozonioterapia, pilates e homeopatia 100% natural. Diga adeus à dor. Agende já sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, segundo piso. Ligue ou mande um WhatsApp, 71 99299-2613. 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva e doutora Jadza Marina. Crefito 347232.
Alô, alô, torcedor. Alô, alô, torcedora. Aqui na Excelsior 106.7, tem Excelsior na bola. De segunda a sexta, um programa esportivo completo. A partir das 18 horas, Excelsior na bola. Tudo sobre o seu clube do coração. A partir das 18 horas, com Raimundo Rui, Walter Queiroz e toda a equipe esportiva Excelsior. Excelsior na bola. De segunda a sexta, a partir das 18 horas. Uma produção da equipe Excelsior de Olho na Bola, sob o comando de Walter Queiroz.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Passaporte, Passaporte.
Hoje eu tenho o prazer de conversar com Rosa Pellegrino, guia de turismo, uma trajetória super consolidada e reconhecida pelo mercado. Rosa Braga diz assim: bom dia, Elô, bom dia, Rosa Pellegrino. Rosa Pellegrino com dois L's, viu? Ela me chamou a atenção. Glória Moura, bom dia. Glória diz: Rosa Pellegrino, referência em competência. E essa observação vindo de uma guia como Glória Moura é para a gente parar e pensar. Um privilégio, porque é outra danada, viu? Eu tenho maior admiração pelo trabalho de Glória, porque ela é contundente, ela é combativa, ela briga mesmo pelo credenciamento, pela profissionalização do guia de turismo, faz a maior diferença, na minha opinião. Albérico Teixeira Filho também é outro mestre querido aqui nos assistindo pelo YouTube e diz: bom dia, Elô, Rosa sempre muito charmosa, parabéns, dona moça. É verdade, Albérico, charme
Albérico
em pessoa.
Albérico é, além de um guia fantástico, né, que todo mundo sabe, Albérico, eu acho que ele nasceu com o dom de ser professor. Ele é maravilhoso. As aulas dele sempre, todo mundo corria para assistir a aula dele. E passava, que a gente não via. Ele é fantástico. Ia para a rua com a gente, mostrar ali o Pelourinho, as igrejas. Você via tudo com outros olhos. Quando ele nos mostrou, você via tudo com outros olhos. Ele é show, eu sou fã de carteirinha.
Também, de Albérico. Eu acho uma que coisa... Desculpa te interromper, mas eu não quero perder a sua vírgula, a oportunidade de falar sobre Albérico, porque... mais do que um mestre, é o prazer que ele tem em dividir conhecimento, né? De sensibilizar as pessoas e saber que hoje ele é professor do SENAC, formando novas turmas, novos profissionais pro guiamento do turismo na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil, é uma tranquilidade, né? É uma tranquilidade.
Eu acho, Elô, Albérico faz isso. Eu costumo também, quando sei, eu gosto muito de dividir. Acho que nós não levamos nada junto com a gente. A passagem da gente aqui, para que você vai? Você vai levar para quê? Eu também adoro dividir o que eu sei, o que eu aprendo, o que eu estudo, porque eu acho que o papel da gente de um guia é educar, conduzir, sempre fazer o melhor e aprender cada vez mais e mais. Eu escutei ele, escutei Glória falando. Eu acho que o guia tem sempre que estudar. Ele tem sempre que se atualizar. Lógico, dentro de um profissionalismo, ética e tudo. Mas eu acho que a gente dividir com os amigos, com os colegas, eu sempre que posso, divido tudo que eu aprendo, que eu sei. Entendeu? Porque eu acho que a nossa profissão é essa. Entendeu? É. A nossa profissão.
E ninguém rouba conhecimento de ninguém, habilidade não. de ninguém. Cada um é o que não. é, tem espaço para todo mundo, né? Essa coisa do competir de forma ética, tranquila, né? Você, quanto mais você divide o que você sabe, mais você se engrandece como profissional. É a minha visão de mundo.
Com certeza.
Rosa, eu queria falar sobre suas andanças, né? Qual foi o último roteiro que você guiou?
O último roteiro que eu guiei foi o sul da Itália, foi tudo seguido. Foram os santuários em Portugal, Espanha e França, e depois eu fiz o sul da Itália, e depois fiz com o mesmo grupo a travessia de Gênova até Salvador. Por os mesmos.
Que delícia.
Foi muito bacana. Os santuários foram maravilhosos. É, eu não conhecia Lourdes nem Lisieux, que para mim foi era um dos meus sonhos conhecer Lourdes. E o padre Adilton aqui, da Conceição da Praia, ele me ajudou muito. Ele me deu as dicas. Procure padre. Nós temos padres brasileiros lá fora. Então eles me ajudaram. Se tornou o meu grupo muito melhor, assim, em termos de conhecimento, porque eles vieram falar comigo. Então, eles nos acompanharam quando eu estava nesses santuários. Foi maravilhoso. Eu fui com o Frei de Feira de Santana, Frei Leomar, fantástico ele. Queria viajar com ele de novo.
Ai, eu também. É bom viajar com o padre para esses roteiros religiosos, você, porque a gente volta com muito conhecimento, né?
E você
com
vê
potencializar.
Você vê, às vezes, certas coisas com outros olhares. É muito gostoso. E eles rezando a missa. Muita gente vem. Quando o brasileiro chega, que escuta, corre para estar junto. Tem brasileiro no mundo inteiro espalhado. Quando você menos espera, aparece um monte. Entendeu? Então,
é
gostoso. Anda com a gente. Acaba andando conosco junto. Então, é uma delícia. Eu gosto. Eu sou suspeita. Eu adoro.
Rosa, você falou sobre a sua expectativa de conhecer o Santuário de Lourdes. Conta pra gente, o que que você encontrou lá, o que que você viveu? Qual foi sua experiência?
O Santuário de Lourdes é interessantíssimo, porque tem a igreja grande na frente, mas ela está cravada na pedra. E ela é linda, tem a água onde tem a história. Então, as missas são ali embaixo, perto da santa, e a procissão de velas é um pouquinho diferente, é um pouquinho diferente da de Fátima, porque sai, anda bastante em volta do santuário. É muito bonito, Elô, é uma coisa assim indescritível. A fé do povo é muito linda, você fica envolvida com aquilo. A única coisa que eu achei no santuário, que eu fiquei assim, não fui decepcionada, mas eu achei que eu ia ver a Bernadette pertinho dela. E a Bernadette está do outro lado do rio. Aí eu falei assim, nossa, eu queria tanto, eu adoro a história delas, e a Bernadette está do outro lado. Eu acho que isso, eu fiquei um pouco assim, decepcionada, que eu achei que ela estava ali juntinha. Mas nós fomos visitar.
Conta um pouquinho da história de Bernadette para gente, para quem não conhece.
Bernadette, ela esteve ali na beirada do rio, um rio caudaloso, ele tem uma velocidade danada, e ela encontrou com a santa, né? Ela viu a santa, e ela, só que ela está do outro lado. Eu fiquei triste com isso, mas ela tem lá em Lourdes a casinha dela, é a cama onde ela dormiu, a família, que acaba nunca acreditando, aquelas coisas. E uma peculiaridade de Lourdes, eu vi uma coisa que me deixou encantada. Tem uns meninos que andam como se fosse numa cadeira de rodas, como se fosse uma roda grande, que tem uma capotinha. Esses meninos vão de terno, eles são voluntários para levar os idosos tanto na, no santuário quanto na casinha da Bernadette. A casinha da Bernadette a gente anda um pouquinho. Tem que atravessar o rio, a gente...
Eles vão de cadeira de rodas, é?
É, como se fosse uma cadeira de rodas. Mas é de graça. Aqueles meninos adolescentes lindos levam cobertor para você não sentir frio, levam o agasalho, levam tudo. E eles fazem isso de graça. Eles saem da casa, da uma casa de saúde da, do hospital, fazem esse serviço voluntário. Assim, todos os adolescentes. Estou encantada com a generosidade deles.
Facilitando a visita de pessoas idosas, né? Com tipo um chattelzinho, onde eles conduzem voluntariamente e gratuitamente.
Exatamente.
Eu que legal isso, né?
Eu fiquei encantada de ver os adolescentes. Aí vem aquela pergunta, será que os adolescentes fariam isso em outros lugares? Eles vêm de terno, todo arrumadinho. Eu falei assim, quanto custa? Aí a moça do hotel me ouviu, ele falou assim, não, eles não cobram nada para levar. Aí já viu, tiraram foto, foi aquela festa.
Quer dizer, fé, né? Fé, devoção, né? Devoção. Encantada. Devoção à Nossa isso. Senhora de Lourdes. Nunca e que coisa linda plantar. Não, e plantar no jovem, né? No adolescente. Uma semente como essa, né? Faz diferença como ser humano pro resto da vida. Nossa, né, Rosa? Pro resto da vida.
Passei a todos na rua e queria olhar, falar com eles. Mas eles são os amores. Mas eu não falo francês. Faltou o Albérico junto comigo.
Faltou o Albérico junto. Aliás, o francês dele é lindo, né? É lindo. Ele tem uma pronúncia, um R puxado, lindo demais. Lindo demais.
Mas aquela velha história que o pessoal na França não gosta de falar inglês, eu nunca tive problema nenhum. Todo mundo fala, todo mundo se vira. Menos esses meninos. Esses meninos, eu precisei de um intérprete. Para eles, porque eles não falavam inglês. Mas o resto, todo mundo.
Peraí, mas esses meninos são em Lourdes? Em Lourdes?
São em Lourdes.
São em Lourdes.
São em Lourdes. Lourdes. Aí não falam, só falavam francês mesmo. Uns amores, Heloísa. Eu vou um dia te mandar as fotos, eu fiquei encantada com eles.
Que coisa maravilhosa.
É um diferencial.
Não, Nossa Senhora, exemplo de. O mundo está precisando muito disso, dessa energia do bem, né? Das pessoas atenderem e prestarem atenção ao outro sem interesse financeiro, né? Tudo é tão imediato, a gente está vivendo num mundo tão imediatista, as pessoas estão tão ligadas nessa coisa do tome lá e me dê cá, na mesma moeda, e, né, do dinheiro, enfim... não está bacana, não está bacana. Isso é um exemplo maravilhoso, né? Porque, de fato, é um sentimento, são sementes para a formação humana que precisam ser valorizadas. A gente formar pessoas muito mais pensando no ser do que no ter, né? Eu acho que basicamente é isso. Além de Lourdes, que outro santuário te emocionou tanto?
Lisieux.
Lisieux.
Foi lindo, a igreja é belíssima e tivemos um padre lá também brasileiro que contou a história de Nossa Senhora Santa Teresinha com as rosas. Foi lindo, 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 lindo. E os dois padres, o padre Paulo e no Santuário de Lourdes e o padre, esqueci o nome dele, em Lisieux, foi fantástico. Eles contaram a história. Muitos brasileiros, o que me chamou muita atenção nesses santuários, a quantidade de gente muito idosa, acima de muitos 80.
Sério? Em Teresa de Lisieux? Em Teresa de Lisieux, pensa.
Em Lourdes também, em Fátima também, mas em Lourdes e Lisieux, na França, me chamou mais atenção. Das pessoas muito, 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 muito idosas.
Muito idosas. O mundo, o Brasil está eminentemente idoso, né? Mais de 50% da nossa população hoje tem acima dos 60 anos, né? E uma característica que eu acho do, que o mundo tá despertando é que as pessoas de mais idade, elas têm um tempo mais disponível para viajar, viajam nas baixas estações, né? Não precisam viajar na alta estação, tem até aquele dinheirinho da aposentadoria para investir na viagem. Eu acho que essa faixa etária hoje é o grande perfil, né, o maior perfil do viajante desse mundo afora. Você falou sobre...
Interessante, Heloísa, eu vou te dizer. Nós, guias de turismo, quando a gente leva um grupo, hoje em dia os grupos estão acima dos 80, muito. E eu acho bacana o que nós fazemos, né? Porque a gente não é só guia, a gente está ali com a acessibilidade do cliente 24 horas. A gente ajuda, a gente está sempre junto, a gente sai. Nós não ficamos só naquilo daquele trivial, entendeu? Então, muita gente, às vezes, adoece, nós temos que estar juntos com ele. Nessa travessia mesmo, teve uma senhorinha que teve uma pneumonia. Eu saí do navio dentro do Montei Imóvel, aqui em Salvador. Então, a gente tem que estar sempre junto. Então, isso é uma coisa bacana que a gente faz, entendeu? E depois, eu acho muito gratificante também você poder ajudar. Não é só você falar ali, fala, acaba, você vai embora. A gente cuida também. Eu acho bacana o trabalho que a gente faz. A gente se doa também, né? Além de ter uma credencial do Ministério do Turismo, a gente tem ética, tem profissionalismo, tem tudo, mas a gente também cuida muito. A gente está sempre disponível 24 horas.
Isso, eu chamo isso de dom. De dom. É o dom que você tem de ser uma autêntica guia, completa. Precisa de uma formação especial ou é uma coisa de sensibilidade para lidar com um turista nesse perfil de uma faixa etária mais avançada? Glória. Ou Glória, Rosa.
Glória
está escrevendo aqui.
Muitas vezes eu vou mesmo por mim, porque minha mãe sempre gostou de viajar. Eu comecei com isso, minha mãe sempre viajou, sempre nos levou. Enfim, eu acho que eu comecei muito assim, nossa, eu queria que fizessem isso com a minha mãe. Será que fariam isso com a minha mãe? Então, eu acho que eu tenho senhorinhas que até hoje tem gente que me agradece. Rosa, eu não morri por sua causa. Umas coisas assim que, imagina, não é nada disso. Eu, ano passado, fiz um curso com os guias aqui de primeiros socorros. Já fiz outros, né? Mas a gente se reciclou. Eu acho muito importante você se reciclar. Eu até queria saber até mais sobre saúde e tudo. Mas eu faço muito pelo que eu vou, pelo que eu cuidei muito da minha mãe, então eu tenho uma experiência. Eu sei um pouco o que tem que ser feito ou não. Mas eu acho que até nós aqui na nossa profissão, quem dera que tivesse mais capacitações para nós aprendermos mais e mais o que poderia ser feito. Esse curso de primeiros socorros foi ótimo, mas foi só um dia. E no curso nós tivemos o curso de primeiros socorros dos bombeiros, foi excelente. Eu já tive curso também de primeiros socorros com o pessoal da natação. Mas eu queria muito que tivesse mais. O professor Alberto estava falando que ele ensine tudo. Mas eu queria muito que, quem sabe, ele pudesse fazer mais capacitação conosco, os que já estão aí na praça. Outra coisa que ele mencionou na entrevista dele, que eu acho fundamental para o guia, você tem as suas bandeirinhas no teu crachá, na sua credencial, mas todo mundo deveria fazer uma prova de proficiência para que isso fosse até melhor, nos transformasse em nosso idioma, por exemplo. Eu falo inglês, mas muitas vezes eu não falo, eu passo um tempão sem falar. Então, eu sinto, às vezes, necessidade de conversar com uma pessoa, que eu pudesse falar mais. eu pudesse conversar mais. O espanhol também, adoraria conversar mais, para botar mais em prática. Eu comecei a estudar italiano, que sempre foi meu sonho, saber italiano. Meu sobrenome vem de lá. Entende? Então, eu acho bacana. Quem deveria ter mais capacitações para nós aprendermos mais e mais, Heloísa, até lidar melhor com os idosos?
Eu acho a sua característica, além do dom, você é muito aplicada, né? Você está sempre estudando. Isso é responsabilidade, sabe? Isso é ser profissional. E você falou aí desse cuidado, desse olhar aguçado sobre essa faixa etária da maior idade, né, acima dos 60. E a primeira vez que eu vi em campo um trabalho nesse sentido, dedicado a essa turma mais idosa, foi com o Lobo, da Lobotour. E eu fiquei encantada. Ele fez um trabalho, era uma viagem que ele estava planejando e foi num hotel, na época o Hotel Quatro Rodas. Ele fez um baile de máscaras com essa turma que ia viajar. E eu fiquei impressionada como ele tinha no grupo de viagem uma atenção especializada em pessoas de mais idade. Isso dá um conforto enorme, né? Porque é o remédio, é a hora do remédio, é como caminhar, é a adaptação do apartamento, é às vezes não saber abrir um chuveiro, não ter habilidade, e o guia está ali pronto para auxiliar. De fato, precisa uma formação especial. A Lobotour faz um trabalho muito bonito nessa faixa etária, né, Rosa?
Faz sim. Você falou de chuveiro. Chuveiro é um dos empecilhos na Europa com os turistas, porque o chuveiro abre, tem vários chuveiros que abrem de todas as formas, menos da tradicional que a gente está acostumado aqui. A chave também. Hoje em dia, antigamente a gente colocava, hoje a gente encosta. Cada vez as coisas. E uma coisa que acontece muito, os celulares, né? Todo mundo quer enviar uma mensagem, quer enviar uma foto, nem todo mundo sabe. Até isso nós precisamos. Graças a Deus eu adoro tecnologia. Amo. Agora, então, com a inteligência artificial, nossa,
agora o mundo está na mão.
Você já sabe, já. Então, é muito bacana. E você poder. Eu adoro ajudar. Às vezes até me dou mal, viu, Heloísa, de tanta ajuda, às vezes pelo cano.
Eu sei como é.
Mas eu gosto, eu curto. Eu acho assim, quando você vê um sorriso de uma... Ai, que bom que você tirou essa foto. Quando você vê um sorriso, quando você vê uma alegria delas, vou enviar para minha filha. Eu acho isso um barato. Você, entre aspas, você ajudou aquele sonho ser realizado, né?
É lindo demais. Agora, Rosa, deixa eu te fazer uma observação. Muito se engana quem pensa que essa faixa etária viaja para ficar no hotel, para tomar café da manhã e dormir. Minha filha, eu acompanhei um grupo acima dos 70 anos que eu precisei respirar fundo para poder acompanhar, porque a galera não queria parar. Era quando eu imaginava, gente, vamos dar uma descansada, subir, todo mundo tomar um banho. Uma hora depois já estava todo mundo pronto lá embaixo no lobby, bora sair, vamos para a noite. A galera não quer parar, não. Quer viver a vida, Rosa. Tem que ter energia, fôlego para acompanhar.
Tem sim. E, inclusive, uma coisa que nós fazemos, quando você chega, nós saímos à noite com esse pessoal. A gente não deixa solto, de jeito nenhum.
De jeito nenhum.
Você não sabe o que pode acontecer.
Claro.
Então, enfim, a gente continua a extensão, principalmente quando nós estamos fora do Brasil. Acontece muito isso que você acabou de falar. Ninguém para, porque dormir euro é muito caro, né?
Muito caro. Não, e você pensa, pô, tá cansada que bateu perna o dia inteiro, vai tomar um banho agora, vai dar uma descansada, tomar uma sopinha, tomar uma sopinha no apartamento e dormir. Minha filha, uma hora depois, todo mundo lindo embaixo, perfumado, de batom, bolsinha na mão. Exatamente. Vamos pra noite. Vamos nessa.
Pra sair. Então a gente continua. Muito importante isso. É muito importante isso. Nós continuamos até eles voltarem para o hotel. Quando eles saem, que não querem ir comigo, fazer alguma coisa, eu sempre falo, gente, eu estou acordada, me avisa quando chegar. Aí até brincam comigo, tia Rosa, já chegamos, parece até uma escola, né? Mas eu falo, não, eu quero saber se está todo mundo, os pintinhos estão todos dentro do hotel. A mãezinha e a galinha quer saber todo mundo que está aqui. Porque lá fora você não sabe o que pode acontecer, né? Então eu sempre peço, quando não está comigo, pode botar no grupo que chegou, não custa nada. Esses grupos hoje facilitam também muito lá fora. É claro que as pessoas às vezes se perdem. Eu uma vez perdi não. Atrás de mim ficou em Siena. O grupo ajudou muito, ele dizendo onde é que estava. E eu fiquei com ele. Fui atrás dele procurar e o ônibus foi embora.
Ah, você ficou com o passageiro, né? Pra não deixar.
Fui atrás dele.
Foi a velhinha desgarrada.
Você fica.
Isso é ser o guia. Rosa, além dessas viagens internacionais, viajar pelo Brasil hoje também é muito interessante, né? A gente tem destinos maravilhosos, principalmente nessas rotas para o turismo religioso. Aparecida é inesquecível, adoro, né?
Adoro Aparecida. Os guias, meus colegas lá, já falei isso outras vezes, eles são fantásticos. Eles têm uma competência para falar daquele santuário. Eu sempre digo, gente, entrar em Aparecida sem um guia local, você está entrando em qualquer outro templo igual, mas igual a eles... A equipe de lá não tem igual, eles são fantásticos, explicam tudo com detalhes, cada detalhe de azulejo. Hoje em dia o santuário está quase todo pronto, hoje tem uma praça de São Pedro parecida com a... Foi baseada mais ou menos igual.
A praça de São Pedro, né?
Tá
do Vaticano.
Linda também, do Vaticano, está linda e é muito bonito. Nós temos vários, eu agora estou indo para os Lençóis Maranhenses. É um dos destinos que eu amo, xodó. O São João lá é lindo, muito, é um pouco diferente, porque tem a manifestação cultural do Bumba Meu Boi. Tem o folclore deles lá, é muito rico nas fantasias, é muito bonito. E os Lençóis é uma maravilha, é uma maravilha do mundo, né?
É lindo. É a natureza. A natureza imponente, né? Assim, pondo mesmo de uma forma magnífica. Bom, eu vou chamar o segundo break. Na volta, eu quero saber, além dos Lençóis Maranhenses, eu sei que você vai, aí já está estudando um novo roteiro internacional. Ainda dá tempo da gente viajar nesse grupo com Rosa Pellegrino? No próximo bloco, eu volto com ela. Até já.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Passaporte, Passaporte.
Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Atenção, família de fé. De 23 a 26 de julho, viva momentos inesquecíveis na peregrinação da Sagrada Família e Rede Excelsior para Juazeiro do Norte. Uma experiência de oração, devoção e reencontro com Deus, visitando lugares marcantes da fé nordestina, como a Basílica de Nossa Senhora das Dores, a estátua de Padre Cícero e o Horto. Com orientação espiritual do padre Danilo Pinto e do diácono Luiz Alberto. Garanta já sua vaga. Informações 4009-6612. Peregrinação Sagrada Família e Rede Excelsior. Reconstruindo a fé, reunindo os fiéis.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Passaporte, Passaporte.
É, nossa, tanta mensagem aqui para Rosa Pellegrino no YouTube. Tá vendo? Peraí. Albérico diz, meus queridos amigos, o coração do Coroa fica comovido com a generosidade de vocês. Obrigada, obrigado a todos. Rosa Braga diz, o professor Albérico é nota mil em tudo que faz. É, que existam mais guias como Rosa, Glória e tantas outras mulheres do nosso turismo baiano. A Glória diz, professor Albérico, que escreveu na minha prova A Rebeldia da Juventude, porque eu classifiquei o turismo como uma indústria de negócios. A culpa é dele e de Luísa da Pataxó Turismo. Amo! Lívia Pereira diz, concordo plenamente que temos espaços para todos. Multirota diz, Rosa Pellegrino, minha estrela entre as guias femininas. Maria Regina Nunes, concordo com todos os elogios ao meu mestre, com carinho, Albérico. Lívia diz, bom dia, excelente iniciativa, Heloísa. Realmente falar de Rosa Pellegrino é valorizar nossa categoria e a profissional com uma bagagem enorme. É, peraí que tem mais coisa aqui, tem mais coisa aqui. É, Albérico Teixeira diz, Rosa, keep going. Glória Moura, valorizar o Guia Nacional, nós ficamos 24 horas full time. E é verdade, um bom guia não dorme, não descansa. Multirotas diz, esse programa é pequeno para se dizer o que Rosa é. Também acho, querido. Rosa Braga diz, perfeito, Rosa, capacitação sempre com certeza humaniza... Não, peraí. Perfeito, Rosa, capacitação sempre com certeza humanizaria e prepararia o profissional guia de turismo. É, humanizar, né? Maravilhoso. É, Rosa, que mensagem você deixaria para os guias de turismo?
Eu acho... Sigo a estudar. Em primeiro lugar, o profissionalismo e ter honestidade, busca de conhecimento. Nós temos o linguístico, aprender nos destinos, né, que nós estamos levando. Continuar sempre se atualizando, porque o passageiro hoje, até com esse chat GPT, com essa inteligência artificial, sabe mais do que a gente o tempo todo.
O tempo todo.
O tempo todo eles sabem mais do que a gente. Então, nós temos que ter muita perseverança em continuar, mas sempre buscando, eu acho, como você falou, eu acho que é um dom. A gente tem que amar o que a gente faz. Eu amo o que eu faço. Eu fiquei um tempo sem trabalhar. Nossa, parece que está faltando alguma coisa. Às vezes eu chego de viagem, estou cansada, estou... Mas daqui a 2 dias eu já estou pronta para... Meu Deus, com vontade de sair correndo já de novo. Isso é da gente. A gente está acostumado a fazer isso.
Você é guia autônoma, né, Rosa? Você não é fixa em uma empresa, numa agência. Não, isso é muito bom também, né? Porque dá também a oportunidade das agências de turismo, as operadoras, dispor do seu trabalho, né? Isso é muito legal.
A gente precisa só ser escolhida. A maioria dos guias são autônomos. Não acredito assim que tenha... Mas tem alguns que são mais fixos
em determinadas
agências e tal. Mas eu sou autônoma. O autônomo é aquela vida sazonal, né? Nós trabalhamos quando temos trabalho. Mas é sorte e torcer sempre. Deus está sempre ajudando a gente e escolhendo a gente.
Mas não é fácil, né? Aí nas suas entrelinhas eu já estou sentindo que fácil não é, é desafiante.
Não, não é fácil. É desafiante, é.
Porque a conta chega, a conta da luz e da água e do gás e da comida do supermercado chega todo dia, né? Toda semana, todo mês.
Eu agora fiquei um bom tempo sem trabalhar. Foi difícil.
Mas, matemática complicada.
Aproveita para se reciclar. Eu estou me reciclando.
Não é brincadeira, não. Olha, gente, eu quero parabenizar aí a programação do São João, do Governo do Estado da Bahia, Parque de Exposições. Eu ouvi agora no break. Que programação, hein? Forró para todo mundo. Parabéns aí, Governo do Estado, Governador Jerônimo, essa sensibilidade de trazer, né, esse forró bacana, forte, né, para a nossa capital, no Parque de Exposições, que, na minha opinião, é traçado para um bom São João. Aproveito para parabenizar também essa belíssima decoração que a Prefeitura está fazendo no Centro Histórico de Salvador para o São João, Rua Chile, ali o terreiro, está tudo enfeitado, lindo, e também com uma programação muito bacana. Que época boa é esse São João? Você vai passar aqui, Rosa? Ah, não, você vai para os Lençóis Maranhenses. Está viajando quando? Vai viajar
amanhã.
Quando?
Amanhã, até dia 26.
E sua viagem internacional, qual é a próxima?
Se Deus quiser, é para o leste europeu.
Muito lindo o roteiro.
Se Deus quiser, vamos ver. Eu estou sempre torcendo, como você falou.
Se Deus quiser. Feliz da agência, minha filha, que te leva. Mas ainda dá tempo de assim, quem está nos assistindo e nos ouvindo, tem como, eu quero viajar com Rosa Pellegrino. Tem como você direcionar?
Eu tenho. Eu acho que tem sim, Elô. Tem sim. Eu acho que tem sim. Tem. Sai na agência, né? Eu acho que tem vaga sim.
Tem vaga. Qual é a agência? Dá para falar?
Agência, pode falar? Dá, pode. É a Lobo Tour.
Com o Vitor, com o Vitor Lobo. É. Com o Lobo.
É, com o César.
Com o César Lobo. César.
Se Deus quiser, estou torcendo.
Mas... Que coisa boa. É. Que coisa boa. César é um craque. Que coisa boa você viajar com a Lobotura. Eu sei que você circula aí por grandes agências, por grandes operadoras, né, de Salvador. E, de fato, eu parabenizo o operador que tenha essa visão, né, de ter à frente do seu grupo guias tão preparados quanto você. Nós temos inúmeros, mas o que também eu percebo muito, muita agência cujo dono da agência quer ser guia, né? E aí é uma mistura, uma maluquice, porque não é credenciado na grande maioria a ser guia. Ele é dono da agência, dono da operadora, e faz aquilo comercialmente, sem o dom, sem a habilidade. Muitas empresas internacionais que fazem roteiro emissivo para o internacional, às vezes não, na grande maioria, não levam guias. Né? É o dono da operadora da agência que vai fazendo às vezes de guia. E claro que isso não é uma entrega 100% eficiente a quem compra um pacote. Porque tem que ter o direito de um guia bom, qualificado, profissional. É a minha visão.
Aqui no Brasil, para você entrar em Olambra, Campo de Jordão, Atibaia, Aracaju também, você tem que ser credenciado.
Você tem que ser credenciado.
Eles têm um portal, né? Tem um portal onde você desce, enquanto seu grupo está tirando foto e tal, nós temos que ir lá, assinar. Na Expo Flora, em Olambra, a gente assina, em Atibaia também, no Flores e Morangos. Você assina que você está entrando com o grupo e quantas pessoas tem. Não é qualquer lugar assim, que aqui no Brasil, vários lugares, Eu não sei como é que esse povo faz, Elô. Não sei.
Também não. Mas, não é pingo d'água. É o dinheiro. É a coisa de não querer pagar, de querer fazer aquela coisa da engenharia de casa.
Tem muito, sim. Tem muito.
Querida, nosso tempo praticamente terminou. Olha, eu sou sua fã, definitivamente. Eu desejo que seus caminhos sejam bentos no Brasil ou no exterior. Eu desejo que as agências de viagens, que os operadoras da Bahia tenham a sensibilidade de sempre ter pessoas como você por perto, entregando as suas pedras preciosas, que são os seus clientes, a profissionais como você, através de suas mãos. Né? Parabéns, eu desejo a você viagens maravilhosas. E antes do seu tchau, eu preciso dar aqui uma notícia que não é legal. Nós perdemos ontem um grande comunicador em Sergipe, o André Barros, radialista maravilhoso. Eu tive um convite do André Barros para fazer um programa sobre turismo em Aracaju, em Sergipe. Muito me honrou, eu aprendi muito com o André Barros, que comunicador, era um cara, um jornalista, um profissional dedicado ao jornalismo, à comunicação da política, mas muito bem informado, um cara com opinião, com personalidade. Infelizmente, ontem ele nos deixou. E eu quero transmitir a você aí em Sergipe, eu sei que eu tenho uma grande audiência no estado de Sergipe, os meus sentimentos, o meu abraço afetuoso, à família, à esposa do André Barros, aos seus 5 filhos, colegas de profissão, amigos, o meu sentimento, o meu abraço afetuoso. E André, onde quer que você esteja, querido, que você faça uma trajetória linda, cercada de muita luz, de muito amor e de muita paz. Você vai fazer muita falta à comunicação do Brasil. Rosa querida, é essa vida, né, que vai tirando os pedacinhos da gente e a gente vai se ajustando a ela.
É uma passagem.
Que prazer! Que prazer conversar
Obrigada,
com você.
Obrigada, meu amor. Eu queria agradecer ao Bérico, Lívia, Rosa Braga, Walter da Multirota, sempre seu
Walter,
fã,
querido. Né? Eu sou fã dele. A agência mais antiga dessa Bahia.
Sempre um carinho. Glória, você também. Nossa, quanta gente. Tem Daniela também, com tudo, que são guias maravilhosas. Que estão sempre também, sempre na mesma linha, que a gente tem uma mesma linha. Estão sempre aqui também prestigiando. Super obrigada. E obrigada pelos ensinamentos.
Você é demais. Querido. Você é mestre. Você é top. Minha gente, obrigada pela companhia. Amanhã eu te espero aqui para mais um programa Passaporte. Beijo, até amanhã.
Beijo a todos.
A Rede Excelsior de Comunicação apresentou Passaporte, com Heloísa Braga.
ZYV 649, Rádio Excelsior. Excelsior FM
106,7
Megahertz. Informação, fé e companhia. Rádio Excelsior FM. Rádio Excelsior FM.
A rádio que abraça
o coração. Excelsior FM.
Palavra de vida.
Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas defender-te. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta ao meio-dia. Podem cair muito milhares ao teu lado, podem cair até 10 mil à tua direita, nenhum mal há de chegar perto de ti. Os teus olhos haverão de contemplar o castigo infligido aos pecadores, pois fizestes do Senhor o teu refúgio e no Altíssimo encontrastes o teu abrigo. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Haverão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir nalguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e ao seu lado estarei em suas dores. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos, e vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Salmo 90.